Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança.
Mas é preciso ter confiança
em que essa mudança vai partir de nós.
Não existe autoridade acima da soberania da ciência.
Não existe autoridade.
Bem-vindos ao Nozes da Nutrição. Aqui quem fala é Pablo Couto e essa é a edição de julho do Quebra-Nozes, um resumo das notícias sobre alimentação e nutrição. Começando em direto ao ponto, nós vamos falar da primeira notícia para o sumário para a tomada de decisões do relatório temático sobre agricultura, biodiversidade e serviços ecossistêmicos, destacando a relevância do agronegócio para o PIB brasileiro e seus impactos ambientais. Coordenada por Gerard Ernest Overbeck, provavelmente eu falei esse nome e sobrenome errado, e Raquel Bardi Prado, e mais uma pilha de pesquisadores, o relatório aponta os problemas decorrentes do uso intensivo de insumos e desmatamento, que afetam a biodiversidade e podem agravar as mudanças climáticas. O agronegócio é caracterizado por monoculturas que ameaçam a vegetação nativa e a biodiversidade. Isso não é novidade para ninguém. E a pesquisa sugere alternativas sustentáveis, como o cumprimento da lei de proteção da vegetação, restauração de áreas degradadas e incentivos econômicos para práticas agrícolas sustentáveis. O objetivo é promover uma agricultura mais diversificada e resiliente, conciliando a produção e conservação ambiental, além de melhorar a qualidade de vida no campo e nas cidades. Esse é um documento bem extenso e bem interessante. O link para o documento vai estar na descrição do episódio. Por outro lado, a gente vê uma outra notícia sobre o avanço da robótica no campo. Está ocorrendo o uso crescente de máquinas na produção agrícola. A automação tem sido útil para substituir a mão de obra em tarefas perigosas e em ambientes insalubres. Atualmente, os robôs mais utilizados são os drones e veículos terrestres, que já é comum a gente ver veículos terrestres no imaginário popular. Agora, drones estão sendo bastante utilizados. Eles ajudam no mapeamento, colheita, plantio, irrigação e pulverização. Principalmente pulverização. A energia solar é uma solução crescente para essas pessoas que utilizam essas tecnologias, tornando viável para que eles possam utilizar isso em uma prática onde não tem infraestrutura elétrica. Essa tecnologia está se tornando mais acessível com grandes produtores, adotando os drones para mapeamento, pequenos produtores utilizando robôs terrestres, etc, etc. A tendência da redução do custo desses equipamentos possibilita o uso mais amplificado. Há também desenvolvimento de robôs modulares capazes de realizar múltiplas tarefas e por aí vai. Que nem os tratores que a gente tem, que troca uma parte, troca outra, etc. Retroescavadeira, que também dá para trocar os negócios lá, que nem um transformer gigante, né? Então, de um lado, a gente tem um relatório que fala sobre a importância do replanejamento para tornar viável a produção agrícola no país, levando em consideração as questões de biodiversidade e clima. E na realidade, no dia a dia, no contexto real, o que a gente tem é a expansão da agroindústria com os pontos focais na implementação de alternativas mecanicizadas para aumentar a escala de produção da monocultura. O que faz o trio de notícias com a próxima notícia, que ocorreu um superávit do agronegócio paulista, que cresceu 9,4% no primeiro semestre de 2024, comparado ao ano passado. Esses dados são referentes às exportações paulistas, que elas tiveram um aumento de 8,9%, atingindo 14 bilhões, enquanto as importações cresceram 7,3%, resultando em um superávit de 11,22 bilhões. É bastante dinheiro, né? A gente fala de um setor super lucrativo. Mas, por outro lado, também houve uma queda de 16,2% nas exportações de junho em comparação com o ano anterior, devido às reduções das vendas de soja, açúcar e carne bovina. Ou seja, a gente fala de commodities, né? Que é o que a gente estava falando na primeira notícia, que o setor utiliza muito do espaço terrestre para cultivo de commodities, né? O incentivo ocorre só nessas cultivares. Os principais destinos incluíram China, União Europeia e Estados Unidos. No contexto nacional, as exportações do agronegócio brasileiro caíram 0,4%, totalizando 82,39 bilhões, com um superávit de 72,88 bilhões de dólares. Os principais produtores e exportadores incluíram soja, carne e açúcar, como a gente já tinha falado anteriormente.
O Rio Grande do Sul precisa de ajuda, e tu pode ajudar doando, divulgando campanhas e se informando. Aqui indicamos o Fundo Crioula. O Fundo Crioula é uma ação que surgiu em função dos impactos ambientais que o povo negro gaúcho vem enfrentando pelo racismo ambiental e das mudanças climáticas. As doações serão destinadas a povos tradicionais de matriz africana, comunidades quilombolas, famílias negras periféricas e animais que também precisam da nossa atenção e solidariedade. A chave Pix é o oi.crioula@gmail.com. Mais informações sobre o fundo no link do nosso site, no episódio e no Instagram da Bruna Crioula, uma criadora de conteúdo aqui do Nós, muito presente em vários episódios que você já deve conhecer. Acompanhe a Bruna, acompanhe a gente, ajude, se proteja, se cuide.
Para fechar essa sequência, a gente ainda tem o lançamento da Lei da Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana. A lei foi sancionada pelo presidente da República e estabelece a Política Nacional da Agricultura Urbana e Periurbana, definindo essas práticas como atividade agrícola e pecuária em áreas urbanas e periurbanas para produção de alimentos para consumo próprio ou comercialização. A política tem como objetivo principal aumentar a segurança alimentar de populações vulneráveis, ocupar áreas ociosas, gerar renda e integrar a produção de alimentos e programas públicos para promover práticas sustentáveis como a reciclagem de resíduos orgânicos. A execução da política ela vai ser descentralizada, envolvendo cooperação entre diferentes níveis do governo e sociedade civil. Ela entrou em vigor dia 26 de julho de 2024, então a gente ainda vai ver algumas coisas sendo colocadas na prática. Agora, esse primeiro bloco ele vai ser encerrado pela aprovação da Lei 14.926, de 17 de julho de 2024, que foi aprovada pelo presidente. Ela determina que a partir de 2025, as escolas brasileiras devem incluir os temas de mudança climática e proteção à biodiversidade nos currículos escolares. Esta lei, ela altera a Política Nacional de Educação Ambiental, a Lei número 9.795, de 1999, e foi baseada na PL 6.230, de 2023, que foi aprovada pelo Senado em junho. As instituições de ensino terão 120 dias para se adaptar. A lei ela visa incentivar os alunos a participar de ações de prevenção e mitigação dos impactos climáticos, garantindo que a educação básica e superior aborde os riscos e emergências socioambientais, o que é uma coisa bem legal. A gente já tem no âmbito escolar o programa Saúde na Escola, que tem dentro de suas temáticas a possibilidade de trabalhar esse tipo de tema. Porém, nem sempre ocorre a obrigatoriedade do trabalho em ambiente escolar. Então, com essa implementação, talvez a gente possa ter a esperança de que isso se torne uma pauta cada vez mais frequente e as novas gerações que vão se formar aí, elas tenham um pouco mais de noção sobre a pegada, né, de carbono, sobre impacto ambiental e como que isso afeta a vida, não só dos humanos, mas também de todo o planeta em si. Agora a gente tem as coisas de julho que foram publicadas no Nossa Nutrição e a gente teve o episódio da Luísa Laporta sobre exercício físico e consciência sensorial. Também tivemos o papo feito sobre nutrição e vida na Ayurveda, que foi uma entrevista com a Jacobina Cantissani. E a gente encerrou o mês de julho no Nossa Nutrição com o Nós Comunica número 90 da Nutri Bruna Dimmer sobre como acabar com o comer emocional. Todos esses episódios, assim como este que tu tá ouvindo, tu encontra em todas as redes sociais e tu nos encontra nelas por @nosnutricão. Além de que agora a gente também está presente no YouTube. Quando o episódio sai no tocador, ele já sai automático no YouTube. E a gente sempre pede para tu nos prestigiar com um like maroto, um compartilhamento, 5 estrelas no Spotify, todo tipo de retribuição a gente agradece. Voltando para o nosso bloco de notícias e começando a segunda parte, a gente vai falar sobre o mapa da fome que foi divulgado pela ONU, onde a insegurança alimentar severa cai para 85% no Brasil em 2023. O relatório das Nações Unidas sobre o estado de insegurança alimentar mundial em 2024 revelou uma significativa redução das inseguranças alimentares severas no Brasil em 2023, com uma queda de 85%. Isso significa que 14,7 milhões de pessoas deixaram de passar fome, reduzindo a proporção da população em uma situação de insegurança alimentar severa de 8% para 1,2%. Essa queda reflete avanços importantes no combate à fome, apesar do país ter enfrentado o aumento da pobreza e insegurança alimentar nos anos anteriores. Isso reflete bastante o relatório da Rede Pensan, que fez um cruzamento das informações sobre segurança alimentar nutricional nos períodos ali da pandemia, né? Então a gente teve um registro pleno de como estava a situação da maior parte dos brasileiros com relação à situação de insegurança alimentar. Agora, com esse novo relatório, a gente pode ter mais ou menos uma noção de como estamos no presente, mais próximo do que é a nossa realidade hoje em dia. Ainda no tema da fome, a gente tem um lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Essa aliança foi proposta pelo Brasil. Agora toca aí aquele lance Brasil, ziu, 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 ziu. Brasil! E foi aprovada por aclamação durante um encontro no G20, no Rio de Janeiro. É uma iniciativa que contará com uma estrutura operacional simples, com escritório no Brasil e na Roma, que é a sede da FAO. O Brasil se comprometeu a custear metade dos recursos necessários. A adesão à aliança ela é voluntária, mediante a apresentação de uma declaração de compromisso que delineia diretrizes gerais e adaptações específicas de cada membro. Ela está aberta para governos, organizações internacionais, instituições de conhecimento, fundos de bancos de desenvolvimento, instituições filantróficas, podendo envolver setores privados através de parcerias públicos-privadas. Os países aderentes poderão implementar as propostas de políticas e programas da aliança, recebendo apoio técnico, político e financeiro dos membros. O Banco Mundial e o BIRD apoiam formalmente a iniciativa. A aliança foi desenvolvida através de um processo colaborativo ao longo do ano, coordenado pelo Brasil, que atualmente preside o G20. Olha só que honra, não é mesmo? Agora a gente vai falar de uma outra parte da ciência da alimentação e nutrição. E aí, será que a gente vai calcular? Será que a gente não vai calcular? A Associação Europeia, ela publicou um estudo sobre obesidade e ela sugere que o índice de massa corporal, por si só, não é suficiente para diagnosticar a obesidade de forma precisa. Olha só que novidade, né? A gente, na prática clínica, a gente meio que percebe isso, não é mesmo? Eu não sei vocês. Se vocês concordam, discordam, deixem um comentário lá na publicação desse episódio, qual é a opinião de você sobre isso? Se realmente é possível ter uma noção de que o IMC ele é incapaz de dar essa noção sobre obesidade. A gente já falou algumas vezes aqui no Nós da Nutrição sobre isso, hein? Fica aí a dica. Em um estudo publicado na Nature Medicine, a EASO, que é a Associação Europeia para Estudo da Obesidade, ela propõe incluir a circunferência abdominal e aspectos psicológicos na avaliação. O método tradicional que considera uma pessoa obesa com IMC de 30 quilos por metro ou mais não contempla todas as complexidades das doenças, como acúmulo de gordura abdominal. E a nova abordagem sugere que o valor de IMC a partir de 25 quilos por metro, com maior foco na gordura abdominal e outros fatores de saúde. As recomendações de tratamento, como mudanças no estilo de vida, permanecem inalteradas. Então a gente ainda vai ver como é que isso vai se desdobrar e aí a gente possivelmente vai ter uma atualização na forma como a gente interpreta esses dados clínicos. Isso é bem interessante porque, de fato, o IMC ele muitas vezes serve como um estereótipo e não como um marcador. Fica a recomendação também do texto primordial da Mariana Costa, do Joio Trigo, intitulado Com patrocínio de farmacêuticas, Congresso da Obesidade tenta reaproximação com políticas públicas preventivas. O artigo, ele aborda, entre outras coisas, os conflitos de interesse envolvendo as farmacêuticas, especialmente a Novo Nordisk, e a sua tentativa de incorporar um medicamento liraglutida no Sistema Único de Saúde. O texto revela que a empresa teria financiado viagens de deputados e mobilizado a embaixada da Dinamarca para promover o medicamento, que poderia custar 13 bilhões em 5 anos. Investigações apontam que a Novo Nordisk pagou 25,8 milhões de dólares a especialistas que defendem seus medicamentos nos Estados Unidos. A relação entre a farmacêutica e os profissionais de saúde é bem complexa, envolvendo financiamento e outros dilemas éticos. No evento ICO, que é a sigla para International Congress on Obesity, os painelistas eram obrigados a declarar potenciais conflitos de interesse. A Novo Nordisk afirmou seguir as regras regulatórias e de compliance, justificando o patrocínio a congressos como forma de promover a capacitação médica. A Abeso e os outros defensores argumentam que o apoio financeiro é necessário para realizar os eventos científicos e que os médicos promovem produtos nos quais acreditam, baseando-se na eficácia comprovada dos dados científicos. Talvez aí a gente tenha um argumento meio parecido com aquele que rolou na época da pandemia. Se não sei se vocês lembram, tinha muito de um tal de um argumento da liberdade médica. Daí teve todos aqueles lances lá com cloroquina, piriri, parará. Enfim, talvez. Suposições. O importante é que a gente saiba que isso daí já vem sendo observado. Teve vários episódios que a gente falou que como estava aumentando esses remédios, né, indutores de perda de peso, estimuladores de insulina, parará, para a perda de peso em si e não para o tratamento da diabetes. Então isso provavelmente vai tomar um novo capítulo aí no cenário da saúde no Brasil. Ficamos por aqui no episódio do mês de julho, teve bastante coisa, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço quem ficou até o final e um beijo para todas, a todos e tchau!